Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br no podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então ajuda a compartilhar essa ideia. Nessa parte do programa, o assunto são os reflexos do tempo de emergências climáticas na arquitetura. No embalo do lançamento da revista Magazine da Sala de Arquitetos nesta semana, os arquitetos representantes da associação falam sobre as mudanças na profissão a favor de construções mais resilientes. O presidente da Sala de Arquitetos, Enio Stumpf, e a integrante da Comissão de Comunicação e Marketing, Meg Dalbó, falaram sobre o assunto.
Bom, eu quero começar falando um pouquinho sobre, então, aconchego, né? Organizar um evento que reproduza essa essência da Sala de Arquitetos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Conceito e evento? Vamos lá, então.
Bom, a gente, quando todo ano tem o lançamento de duas publicações, que são o nosso magazine, que é impresso, onde a gente coloca ali o trabalho dos nossos associados arquitetos. E, geralmente, no lançamento, a gente sempre busca fazer um barulhozinho na sociedade ali para fazer a divulgação desse trabalho, que é bem complexo, porque hoje em dia construir uma revista impressa é um trabalho muito longo. Né?
É um desafio.
É um desafio. A Meg também sabe. Porque a gente, enquanto diretoria, a gente está à frente desse projeto. Claro que tem uma agência de marketing trabalhando por trás e desenvolvendo esse produto para nós, e organizando, e montando tudo, e fazendo as entrevistas, e equipe de fotógrafo, e organizar todo o material. E aí, quando chega na hora de lançar, é necessário comemorar.
Claro, e reunir todo mundo.
E reunir todo mundo, né? Todos os associados, enfim, as marcas que nos apoiam, a imprensa e convidados especiais da associação para estarem lá junto conosco. E agora, como é uma época um pouco mais fria, né? Porque a gente tem um lançamento geralmente nessa transição entre junho e julho, e uma no final do ano, na transição de novembro para dezembro. Então são as duas épocas que saem o lançamento das duas revistas. E aí é uma época de frio, inverno, e o que vamos fazer, enfim, e conversa, e vai, e olha. Veio essa sugestão de fazermos lá na Bocate, que é um local que tem esse clima de inverno, pela questão do vinho, né, de ser uma cave de vinhos, um local mais acolhedor, mais aconchegante, né?
É a cara do inverno.
É a cara do inverno, a temperatura hoje está bem propícia para um local
tá
assim.
Agradável.
E reunir as pessoas em locais que condizem com o clima é super importante, porque o clima, ele influencia diretamente na nossa vida, né? O que tu vai vestir, o quanto tu vai precisar se aquecer, o quanto a tua casa vai precisar estar aquecida ou refrigerada. Então, o tempo inteiro, o ser humano, ele está se protegendo do clima aonde ele está inserido. E a arquitetura, ela entra, né, como uma ferramenta de proteção para nós. Assim como a roupa para o nosso corpo, as nossas casas, os nossos prédios, os nossos locais de trabalho, eles entram como uma proteção maior ainda, né? A roupa, muitas vezes, dependendo como é que está o tipo, aqui dentro do estúdio está super agradável agora. Poderíamos estar sem jaqueta e casaco, inclusive. Mas lá na rua, não. Então, tipo, dependendo como esse espaço está preparado para te receber, talvez tu vai ter menos roupa ou mais roupa. Mas, enfim, a arquitetura, ela tem essa função super importante, que é nos abrigar.
Nos aconchegar.
Agora, saindo um pouquinho só dessa questão, assim, um pouco mais, digamos assim, a parte mais bonita, né? Como se fosse uma moldura do que a gente está falando. Eu queria entrar em assuntos profundos que representam depois esse contexto geral, inclusive com a moldura do aconchego, etc., que são as transformações em 25 anos, né? Não sei se vocês têm todo esse tempo já, possivelmente não, né? De profissão ou de interesse na área, Mas a Associação Sala de Arquitetos está completando 25 anos. Muitos outros profissionais passaram, profissionais de vanguarda, né? Eu lembro aqui da Janice Negreto e outros tantos nomes importantes que inauguraram um tempo totalmente diferente na arquitetura da Serra. Eu estou falando agora da arquitetura da Serra porque o próprio presidente Enio falou o lugar onde estamos, né? O nosso ecossistema aqui em Caxias do Sul, na Serra, é diferente, quem sabe, da capital, Porto Alegre, diferente de outros lugares e muito mais diferente do que outros lugares do Brasil. Então, pensando nisso, 25 anos se passaram por essa água embaixo da ponte, né, do tempo. O que que ficou de talvez de legado importante para a arquitetura local, mas também aquilo que vem, que é cenário já atual, que é desafio para o futuro e que talvez também já esteja expresso nessa publicação com 19 editorias, né?
Bom, eu acredito que de legado a gente tem muito do entendimento do espaço como um todo, né, das transformações, inclusive, de materiais, né? Então, alguns a gente continua trazendo para dentro de casa, como os materiais naturais. Acho que hoje a gente fala muito em biofilia, né, em o que, que vai fazer bem para a gente dentro dos espaços, e eu acredito que a gente tem isso como legado, né, dentro da associação como um todo, por ter profissionais que realmente pensam no bem-estar das pessoas, né? Então, falando um pouquinho desses materiais, eu acho que hoje, ainda mais nos momentos que a gente está passando agora de reconstrução, a gente pensa muito em estar em ambientes que façam a gente se sentir bem, né? Então, o que, que faz a gente se sentir bem? É a natureza? Então, a gente traz para dentro de casa uma madeira natural, uma pedra natural, traz a vegetação natural também. Por anos se usou muito a vegetação um pouquinho mais artificial, mais fácil de limpar, mais tinha a ver, né, com o nosso dia a dia mais rápido, mais urbano, mas eu acho que hoje a gente volta a pensar muito na questão do bem-estar e trazer materiais que sejam confortáveis, aconchegantes. A gente está numa época também de transição de urbanismo, né, por causa de toda a situação que aconteceram das enchentes, então construções secas, construções mais rápidas, construções mais eficientes, né, então buscar sempre ter tecnologia integrada também, então como que a tecnologia que a gente tem hoje no mercado pode influenciar e pode melhorar a construção civil, né? Acredito que a construção civil em si tem que ser fomentada também, principalmente aqui na nossa região, né? E eu acredito que falar um pouquinho sobre sustentabilidade, a gente sempre falou, acho que acredito que também é um legado, né, nosso nesses 25 anos, né, então não só bem-estar, mas também falar sobre construções eficientes, falar sobre as novidades no mercado, o que está acontecendo no mundo, né, trazer então de outras feiras até Europa, né, o que está acontecendo no mundo como um todo para cá. E falar um pouquinho também sobre isso para quem vive aqui em Caxias. Nem sempre a gente tem, né, um ambiente de negócios tão aberto aqui em Caxias, mas a gente traz. Eu acho que a Associação da Sala de Arquitetos faz esse papel muito bem, né? Então, de trazer novos materiais e tudo que influencia na vida da gente, que influencia no nosso bem-estar.
Eu lembro, presidente Enio e Meg também, que uns anos atrás, uma década mais ou menos atrás, talvez um pouquinho mais, nós falávamos quando nos referimos, né, à arquitetura brasileira, grandes nomes, né, construções de cidades, Oscar Niemeyer, falávamos do grande arquiteto ali do Pão de Açúcar também, que me fugiu o nome agora, mas premiadíssimo no mundo todo, e falávamos sobre um acesso que era muito restrito, né, de pessoas que muitas vezes iam beber, né, naquilo que acontecia no mundo através de viagens ou de missões técnicas muito pontuais, raríssimas, né, raríssimas. Custava muito caro, isso. E essas pessoas traziam, então nós tínhamos um prédio referência, Caxias já teve um prédio referência, né? Sim. Não sei se ainda é mais, mas enfim, tivemos em outros lugares também ícones, né, que demonstravam a arquitetura visionária de um lugar. E hoje nós temos talvez muito mais acessos, hoje viajar não é mais um privilégio de alguns, é uma questão de escolha, etc. Muitas pessoas fazem essas imersões antes mesmo de começar, ou fazem até por turismo e já trazem isso na bagagem como sua própria essência e se constituem profissionais assim, profissionais do mundo, né? Isso. Pensando nisso, o que que dá pra gente dizer dessas diferenças de tempo, né? Podemos dizer ainda que temos marcas icônicas em cada lugar, ou podemos dizer que todas as construções já carregam um pouquinho dessa novidade, quase que respiram um ar internacional?
Eu acredito que hoje com a globalização, tudo está no mundo e em todos os lugares. É muito difícil uma marca, um produto, ele pode ser que não esteja acessível aqui em Caxias, mas numa loja logo ali em Porto Alegre já está. Uma tecnologia talvez não tenha a indústria tão próxima de ti fazendo, mas logo tu encontra alguém que faça e te forneça. Então, eu vejo assim, o mundo globalizado, ele permite com que as coisas cheguem até nós, e hoje com as plataformas digitais, muito mais
muito
rápido.
Muito mais rápido.
Que, por exemplo, em abril desse ano teve a feira em Milão, e aí o pessoal vai para lá e começa a postar nas suas redes sociais o que está vendo.
Às vezes os clientes sabem mais do que a gente, né? Do que está acontecendo
sabe, então,
no mundo.
Se tu, enquanto profissional, não está ligado, observando o que estão postando, o que está chegando, o que está acontecendo, daqui a pouco tu está desatualizado. Mas porque é muito rápido, então tudo chega com uma facilidade muito grande para todo mundo. Uma vez realmente, né? Tanto que o Sala de Arquitetos, ela nasceu enquanto associação há 25 anos atrás, a partir da mostra Sala de Visitas que acontecia no shopping. Né?
E bombava.
E aquilo foi o quê? Foi uma forma de aproximar o público caxiense da profissão de arquiteto. Claro que ali era, o foco era muito grande na arquitetura de interiores, porque já tinha muita gente construindo em Caxias, mas quando chegava na hora de fazer interiores, se tinha uma prevalência em buscar alguns profissionais que eram mais renomados fora de Caxias. Tinha essa questão de buscar fora e trazer para fazer os seus interiores. E muitas vezes até o projeto arquitetônico. Mas, com o tempo, essa questão de se mostrar e aproximar a arquitetura do público que visitava a mostra, começou a mudar um pouco esse cenário.
Uhum.
Esse foi o principal start assim, da associação. E, por coincidência, ela nasceu com 25 profissionais, né? Arquitetos da época. A gente ainda tem 3 que estão dentro da associação até hoje conosco. Né? E tem gente recém-formada, até esse pessoal ali que fundou a associação com nós. E a intenção sempre foi essa. E esses profissionais, eles tinham a preocupação de trazer nessas mostras que aconteciam o que era a vanguarda que estava acontecendo. Né? Eu estou formado há quase 16 anos no mercado de trabalho, um pouco mais. Eu fui estagiário de uma profissional que, inclusive, está ainda na associação. E eu pude acompanhar durante o período que eu estava no escritório dela, que ela, né, como é que era o Sala de Arquitetos, o que, que era essa associação, o que, que eles faziam. Né? E quando se buscava fora, sempre se trazia essa informação, porque ela tinha realmente uma dificuldade maior de chegar para todo mundo. Então, era necessário se mostrar. Hoje, essas grandes mostras de arquitetura que existiam, muitas, se resumiram a muito poucas. No Rio Grande do Sul, a gente tem a Casa Cor Porto Alegre, que acontece todo ano. Ali em Novo Hamburgo existe a Mostra Glass. E se resume a, acho que essas duas, assim, talvez...
A Elite.
É, a Elite também, lá em Porto Alegre. Mas são mostras, porque isso envolve muito dinheiro, né? E o que uma vez era lançado nesses eventos, hoje chega muito mais rápido.
Antes até.
Então lá talvez tu vai ver os lançamentos aplicados em ambientes, envoltos,
né?
Num conceito que o profissional vai trazer, aquela coisa toda. Mas a facilidade que a internet trouxe de nos manter atualizados é muito grande. E tudo está disponível para todo mundo.
Há uns anos atrás, muito fácil de identificar, quando a gente olhava a arquitetura de uma forma geral, fosse ela fachadas de prédio, design do prédio, fosse de uma construção, de uma edificação, ou o interior, aquilo que é dentro, era muito linhas retas, né? A geometria era muito linha reta, muito linha reta. A gente via nas mesas, ou era reta ou era oval. Era isso, né? Era isso, era tradicional.
Sim,
e hoje nós observamos, assim, que tudo está muito ergonômico, muito orgânico, né? Segue o movimento do braço, segue o movimento do pescoço. Isso se traduz em praticamente tudo. É como se fosse quase uma coisa viva, né? Dá para ver tranquilamente isso, seja no mobiliário, seja na questão da arquitetura mesmo, de como é feito para a gente ficar lá dentro ou lá fora. Né? Então, eu queria perguntar para vocês como isso também está a favor do cenário atual e do futuro.
Eu acho que muito do que tu falou fala um pouquinho sobre a neuroarquitetura. dentro, né? Que também é uma área...
O nome é esse, neuroarquitetura.
Eu acredito que sim.
Olha aí, ó.
Porque aí vai englobar tudo, né? Então, vai englobar desde a ergonomia, que é como a gente vai sentar, como a gente vai posicionar os braços para conforto pessoal. Então, isso dentro das residências, dentro do comércio, dentro, né, do ambiente corporativo, que é muito importante, né? Mas a neuroarquitetura, ela fala como a pessoa vai se sentir bem no espaço onde ela está, né? Então, aí entra toda a parte do mobiliário um pouquinho mais orgânico, né? Entender como é que funcionam as formas. Então, se a gente tem uma ponta numa mesa, essa ponta afasta. Se a gente tem ela mais arredondada, ela aproxima, né? Então, é por isso que eu acredito que a arquitetura, ela começou a ter esse estudo dentro da ciência, começou a ser realmente uma ciência, entender como o comportamento humano e como o ambiente vai influenciar esse comportamento humano, humano. E aí, dentro desse entendimento, né, como é que a gente pode proporcionar o melhor para a pessoa, né? Então, o que que a gente quer que ela sinta? Dentro de casa, ela precisa se sentir confortável, né? Dentro do ambiente corporativo, ela precisa ser mais eficiente, ela precisa trabalhar bem, ela precisa ser feliz ali também, né? Então, num comercial, a pessoa tem que entrar e tem que comprar, a pessoa tem que querer comprar, querer ver tudo que está vendo, né? Então, eu acredito que esse estudo, ele vai desde o entendimento da pessoa dentro dos ambientes e por que que ela está dentro dos ambientes, até naquela questão que antes a gente estava conversando, que é... Como é que a gente faz para agregar, né, uma pessoa com alguma deficiência dentro de um espaço? Então, o espaço, ele precisa ser mais dinâmico, ele precisa ser mais agregador, né? Então, como é que eu atendo essa pessoa? A gente vai ter as rampas, a gente vai ter um... cardápio, às vezes com braille, né? Uhum. Então, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa para atender essas minorias também, né? Então, pensar na diversidade do público que vai entrar e vai acessar esses espaços. Então, eu acredito que a gente tem muito, né, desse estudo, né, neuroarquitetura, da parte de entendimento, enfim, do espaço como um todo.
É. O que vem pela frente, presidente Enio, pensando também nessa... Nós estamos numa emergência climática, o Rio Grande do Sul viveu isso mais fortemente agora, mas a gente percebe que vai ser uma recorrente, né, de um tempo já. Temos aí amostras no mundo, né,
exatamente,
de que isso está acontecendo. Materiais mais resistentes, o que que a arquitetura... Como a arquitetura se impacta com isso?
Olha, eu acho que no primeiro momento o maior impacto é urbano.
Uhum, com certeza, desenvolvimento,
né,
das cidades.
Os desenvolvimentos das cidades, porque as cidades, elas têm que ter respostas para esses eventos.
Uhum.
Claro que, de uma certa forma, a gente foi pego na mão. Muita gente criticando todo o problema que aconteceu em Porto Alegre, que os diques não deram conta, que, ok, tirando a parte de manutenção, etc. e tal, foi a primeira vez que o sistema foi posto à prova. Ele foi construído pós uma grande enchente, durante várias décadas, mas ele nunca foi testado de fato. E isso é uma coisa que não tem como tu prever. Só que, claro, tem todas as questões que precisam estar funcionando. Se tu vive num local onde tem possibilidade de ter uma enchente, a comunidade daquele local tem que estar preparada para essa enchente. Então, o que a gente percebe agora num primeiro momento é que as cidades vão precisar ser repensadas. E eu digo todas, porque mesmo cidades que não têm um grande rio foram impactadas. Aqui em Caxias do Sul, a gente teve problemas de deslizamento de terra.
Uhum.
Então, a prefeitura, ela tem que estar ciente de que áreas são as áreas de risco, que população que mora ali, quanta gente, prever o cenário, se ia acontecer o deslizamento, o que vai acontecer?
Treinar
a gente tem que antecipar a tragédia. A gente tem que pensar assim, como é que a gente avisa essas pessoas para que elas saiam dali a tempo e não sejam pegas de surpresa, né? Então, o urbano vai ser a primeira coisa que vai ter que ser repensada, vai ter que ser melhorada. Tá, mas ao mesmo tempo a gente precisa reconstruir casas para as pessoas que perderam suas casas e não tem como reconstruir elas. Então, aí a gente começa a falar da arquitetura modular.
Isso,
que é uma arquitetura
eficiente,
mais rápida de ser feita. Muitas vezes ela é industrializada, ela já chega pré-pronta no canteiro de obra. Ela é colocada ali, em pouco tempo é finalizada e é entregue essa moradia.
E com materiais mais resistentes,
com materiais,
né,
que são um pouco mais resistentes. É claro que, tipo, numa avalanche de água, um tsunami, que nem a gente viu nas enchentes
não
ali,
não
tem o que segure, né? Por isso que as cidades precisam ser repensadas. Se acontecer uma vez, pode acontecer duas. Então, não dá mais para morar aqui. A gente precisa tirar essa população desse local, colocar num local mais seguro, e essas casas que precisam ser construídas com maior velocidade ir para o caminho da arquitetura industrializada, que a gente chama, porque hoje no Brasil a gente ainda tem uma construção civil que ela é muito artesanal, ela é muito manual. Por mais que a gente tenha máquinas no canteiro, que chegue um concreto usinado e tal, a gente ainda tem o pedreiro lá assentando o tijolo, fazendo o reboco manualmente e tal. Enquanto em outros países, isso aí, para eles, é até assustador ver o jeito que a gente constrói. Porque vem tudo da indústria, chegam os caminhões, descarregam lá no canteiro de obra e eles começam a montar.
E é uma obra muito demorada, não é sustentável.
A gente demora muito, não é sustentável. A gente tem uma perda de materiais muito grande, descartado, que vai para o lixo, que muitas vezes, quando finaliza uma obra, se tu for calcular aquilo, o cliente perdeu ali, sei lá, uns 20, 30% ou até mais.
E é um tipo de resíduo que não pode ir para qualquer lugar, tem toda uma logística reversa,
exatamente.
Né?
Isso mesmo. Então, e essa logística não é fácil.
É um, eu vejo assim, é um...
E cara, né, Meg?
Cara. Cara, eu vejo que futuramente não. A gente já tem que estar desde
pra
agora.
Ontem, né?
É pra ontem isso. Repensar a forma como a gente constrói as nossas casas.
Deixa eu aproveitar. Nessa linha, assim, eu queria perguntar, a gente vai ter 2 minutinhos, então uma resposta um pouco mais objetiva. Eu sei que não é uma pergunta difícil para uma resposta objetiva, mas a seguinte pergunta. Nós temos já materiais que foram testados, em pequena escala eles dão certo. Por exemplo, caixinha de Tetra Pak, né? Aquelas caixinhas de leite, vou usar um nome certo, ou cartela de remédio que se transformam em 1000 materiais, plásticos em 1000 materiais. E tudo isso é muito legal no discurso, mas na prática eles são tão caros. E a relação de a gente poder usar esse material realmente de forma escalável, reproduzível e industrial ainda está longe de ser uma realidade. Então, a gente faz um esforço enorme de guardar tudo isso, mas ainda acaba indo tudo para o aterro sanitário. É. Existe essa possibilidade na visão de vocês de isso se tornar realmente esses materiais serem úteis de verdade para a indústria?
Acho que sim.
Eu já sou um pouco mais cético. Eu não tenho tanta certeza. Eu vejo mais futuro na reutilização do resíduo que sobra. Né? O tijolo que vai ser triturado e vai ser transformado num outro material.
Entendi.
Né?
As
sobras.
Na indústria.
Eu acredito mais nisso. Claro, véio, é um processo industrial. Não é ir lá e quebrar o tijolinho à mão e reciclar ele. Vai passar por um processo de indústria que vai transformar aquele resíduo num novo produto.
Eu acredito que a nossa tecnologia, daqui a uns 5, 10 anos no máximo, vai mudar totalmente a vida da gente. E eu acho que muito é da demanda, né? Hoje as pessoas não compram, as pessoas querem o tijolo. Mas daqui a pouco, principalmente com essa reestruturação das cidades como um todo, né, a gente tem um problema desde saneamento básico para resolver, né? Mas a cidade se resolvendo e as pessoas comprando mais desses materiais, sabe? E apostando na tecnologia, eu acredito que a situação muda, né? Mas as pessoas precisam acreditar. Então, agora a gente está no momento de mudança, né? Então, nesse momento que o Enio disse, é o que a gente tem como realidade. Talvez daqui a 5 anos as pessoas vão começar a perceber o como essa nova indústria, ela é pulsante, ela é melhor e ela vai fazer bem para a gente. Então, a gente precisa furar essa bolha que a gente tem principalmente aqui na Serra Gaúcha, né? De entendimento do que é uma boa construção civil. E aí a gente vai conseguir ampliar o mercado, trazer esses novos materiais e mudar a consciência das pessoas e baixar o valor deles, né, que é o importante.
Gente, muito obrigada pela presença
de
vocês.
Muito obrigada a você.
Sucesso, viu?
Você ouviu o presidente da Sala de Arquitetos, Enio Stumpf, e a integrante da Comissão de Comunicação e Marketing, Meg Dalbó. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação, produção e edição de Beverly Rocha e já estamos disponíveis com o programa armazenado no site em tuaradio.com.br no podcast em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!